quando demitir um sócio? Hoje eu abro o Juridicast com uma pergunta bem direta e muito delicada. Retirar um sócio de um negócio não é tarefa simples em qualquer empresa, muito menos em um escritório de advocacia, em que esse assunto ainda é um grande tabu. Embora se trate de um tema sensível, ele cada vez mais precisa ser discutido, pois os negócios jurídicos, dia após dia, se tornam empresas mais complexas, sem espaço para sociedades pouco funcionais. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. E para discutir um tema complexo e importante, tenho o prazer de receber mais uma vez o Juridicast, o Mar Ezequiel, sócio fundador da Bória, uma consultoria especializada em gestão legal. Antes de fundar a Bória, o Mário foi gestor do Matos Filho por mais de 15 anos. Mário, seja bem-vindo mais uma vez ao Juridicast.
Eu que agradeço a oportunidade aí, é sempre um prazer estar aqui com você. Novamente, eu insisto em parabenizá-lo. Eu acho que esse espaço que você criou aqui já é uma referência no mercado. Várias pessoas bastante importantes temos ouvido aqui. Me sinto honrado novamente estar presente e insisto que esse espaço que você criou é muito interessante para debater um mercado que vem já há algum tempo com mudanças significativas e eu particularmente acredito que essas mudanças vão crescer ainda numa escala exponencial. Então, estou aqui à disposição que eu puder contribuir.
Obrigado pelas palavras, Mário, e a honra é nossa de tê-lo aqui mais uma vez. E entrando um pouco aí no nosso tema, Mário, o modelo adotado pelos escritórios de advocacia de uma sociedade de advogados, será que é o mais eficiente para um escritório em termos de gestão?
Bom, vamos lá. De fato, assim, na minha percepção, os modelos mais tradicionais, eu acho que estão razoavelmente defasados e desatualizados. O que eu acho importante dizer é o seguinte: não existe modelo ideal. O melhor modelo, de fato, é aquele em que os sócios se sintam confortáveis com ele. Então, tem modelos agressivos, modelos conservadores, e às vezes você vê escritórios com modelos bastante distintos, bastante diferentes, e todos felizes e ganhando dinheiro. Se você inverter os modelos, provavelmente você quebra os dois escritórios. Significa dizer que não tem modelo ideal. Agora, é bem verdade que o mercado como um todo vem mudando e o perfil dos profissionais vem mudando. Então, talvez existam alguns modelos que a nova geração não toque. É a mesma coisa, isso acontece também, por exemplo, com planos de carreira. Não é um tema aqui, mas eu quero fazer um parênteses, porque talvez isso seja mais claro para as pessoas.
Perfeito.
Antigamente, os modelos, né, para chegar um sócio, era muito tempo, levava 10, 12, 15 anos. Né? Essa nova juventude, né, que chegou nesse mercado de uma maneira bastante agressiva, não tem mais paciência para isso. Os modelos começaram a encurtar. As pessoas hoje, nesses escritórios com modelos mais tradicionais, têm um intervalo entre formar e chegar a sócio muito menor do que foi no passado. Por quê? Porque o perfil das pessoas mudou e os modelos tiveram que se ajustar. Quando você olha para o modelo de gestão, eu acredito, né, que essa, digamos, comparação é a mesma coisa. Então, o modelo tem que ser aquele em que os sócios se sentam confortáveis. Eu sempre gosto de uma expressão, eu quando faço muito desses trabalhos com vários clientes, eu digo assim, o melhor modelo é aquele quando no final do dia você desligar a luz da sua sala e for para a sua casa, você está confortável. Você pode, às vezes, nem saber quanto vai colocar no bolso porque não fechou o mês ou não fechou ano, mas você entende que as regras ali estabelecidas, elas são justas, elas são claras, e para você isso faz sentido, isso deixa confortável. Esse é o melhor modelo. E aqui ainda insistindo um pouco, é o seguinte, a grande maioria dos escritórios não tem um modelo formal e a gente vai poder falar um pouco mais para frente. Quando a gente fala em modelo, a gente tem que estar atento ao seguinte, quais são os escritórios que têm realmente um modelo? Muitas vezes, aquilo é seguido num acordo de cavalheiros, em que eu sou particularmente crítico, e a chance disso dar problema é muito grande, a gente está cansado de ver, e as coisas vão acontecendo, vão tocando, sem, digamos, grande profundidade no que deveria ser acordado. Então, dizendo o seguinte, só para fechar, o modelo, não existe modelo ideal, mas é bem verdade que essa mudança de comportamento dos novos entrantes nesse mercado, né, que eu falo novos entrantes, essa última geração, mas eu peguei a geração, eu sou da geração mais antiga que ainda está aí no mercado, que são os baby boomers, depois vieram no X, o Z, mas quando ele falava em Y, por exemplo, já tinha uma mudança significativa, e hoje já ocupam cargos de chefia, posições importantes, é uma geração diferente dos antigos. E depois dessa geração, estão vindo outras com mudanças também significativas. Então, ajustar o modelo, olhando para o mercado, eu entendo que é essencial para que uma sociedade tenha sucesso.
E aí, Mário, baseado na sua resposta e no tema do nosso episódio, ao seu ver, quais são os principais motivos que levam a uma ruptura societária num escritório?
Olha, o que eu observo é que a maioria do que acontece de ruptura tem a ver com algumas coisas em comum. basicamente, que é o desalinhamento cultural de propósito, de valores. Então, aqueles sócios muitas vezes se juntaram, tinham alinhamento, tinham um propósito, se não idêntico, muito parecido, e isso acaba se perdendo. Ou entre aqueles que estão na sociedade, ou novos entrando, né? Porque muitas vezes, que eu falei, isso não está alinhado. Então, quando se monta a sociedade, ou quando ela ocorre, muitas vezes aqueles que montaram a sociedade têm isso naturalmente, porque ou porque eram amigos, já se conheciam há algum tempo, isso está claro. Com o passar do tempo, essas pessoas podem mudar os seus propósitos. E eu diria, mas a chance de mudar é muito grande. Nós mudamos.
E é normal, né, Mário?
É normal do ser humano e é saudável. Eu costumo brincar e dizer, hoje eu com 60 anos penso diferente quando eu tinha 20, 30, graças a Deus.
Né? Que bom, né?
Agora, essas mudanças não necessariamente vão ocorrer de uma forma igual. Então, por exemplo, um sócio, aqueles que saíram da faculdade, quatro sócios, eram amigos e decidiram montar o escritório. Naquele momento, eles tinham um alinhamento, eles tinham um propósito, um objetivo. Passaram 10, 15 anos, esses quatro sócios vivenciaram experiências diferentes. Essas experiências foram formando seus novos valores, sua cultura, e não necessariamente todos mudaram na mesma direção. Então, pode se perder um pouco isso, né? Ou novos sócios se juntaram à sociedade e se não está claro qual é o propósito da sociedade, ela não tem definido claramente o que ela quer, né? E os novos entrantes deixam claro, olha, o propósito da nossa sociedade é esse, os nossos valores são esses, você concorda? Você está afim? Beleza, porque aí eu tenho um alinhamento. E a gente sempre discute isso quando eu tenho a oportunidade de estar nos meus clientes. Esse alinhamento é fundamental, ter clareza e transparência, e os novos entrantes, sejam aqueles que são orgânicos, são vindo dentro do escritório, começaram como advogados, estão subindo, em algum momento poderão ser alçados à posição de sócio, sejam laterais que vêm de fora. Então, ter claro isso acontece. Essa mudança vai acontecer. Por isso que, de tempos em tempos, eu sempre recomendo que a sociedade, os seus sócios, revisem, sempre em busquem um alinhamento. Porque esse desalinhamento, ele com certeza vai existir, mas muitas vezes não é significativo. A sociedade convive com isso, nenhum problema. Eu também costumo dizer assim, que ter pessoas pensando diferente é saudável para a sociedade. Quando todo mundo olha para o mesmo lado, você pode estar indo para o buraco e ninguém te alerta. Então, ter pessoas que pensem, que tragam reflexões, é saudável. O importante é que essas diferenças não sejam significativas, não envolvam, por exemplo, valores importantes para cada um e ter claro isso. Então, essas mudanças eu sempre trago como exemplo. Eu gosto de me colocar como exemplo, né? Eu sempre fui muito workaholic, eu sempre trabalhei muito, né? Vim de uma geração assim e pelas empresas que eu passei. Eu, antes de estar no Matos Filho, como você mencionou, que eu fui em 2000, os 20 anos que antecederam, eu sempre trabalhei em multinacionais. Trabalhei na Arthur Anders, que era auditoria na época da faculdade. Trabalhava muito. Na época de fechamento de balanço, de novembro a fevereiro, não tinha final de semana. Réveillon, fazendo inventário, Carrefour era meu cliente. Eu passei dia 31 de dezembro, das 7 da manhã às 9 da noite, contando a loja de Pinheiro. No dia seguinte, dia 1º, peguei um avião, fui para Curitiba contar a loja de Curitiba. Depois, passei por outras empresas. A última, antes do Matos Filho, estava no BCG, The Boston Consulting Group. Também trabalhava muito, entrava às vezes 8 horas da manhã num dia e saía às 16 no outro. Óbvio que isso é uma outra época. Na minha fase, na minha vida, eu já venci dois cânceres. Hoje eu tenho um comportamento diferente, eu mudei. Eu ainda trabalho muito, dificilmente desligo o computador antes das 8 da noite, mas eu me recusaria a trabalhar todos os finais de semana. Tem que trabalhar um final de semana, porque o cliente não pode, beleza, mas todos esquecem. Varar à noite, estou fora, não faço isso. Eu mudei o meu comportamento. Talvez se eu estivesse nessas empresas, ou eu pediria a conta, ou eles me mandariam embora. Por quê? Porque o propósito de alguma sociedade, talvez isso sejam valores para ele. Para mim, não é mais. Então, essa mudança, ela vai ocorrer. Então, isso é o grande problema que eu vejo. E o mais importante, muitas vezes essas mudanças impactam na distribuição de resultado. E tem uma máxima que diz que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, quando as regras de distribuição dos resultados não mais atendem a todos, isso geralmente dá discussão. Às vezes, as regras não mudaram, mas eu mudei a forma como eu vejo. Vou dar aqui algum exemplo. Digamos, pegar um exemplo mais conservador que existe.
Tá.
Digamos que os sócios dividam os resultados de maneira igual. Não importa quem faz o quê. Nós somos amigos, final do mês, apuro o resultado, somos 4, 25% para cada um. Com o passar do tempo, de repente, alguns começam a se acomodar um pouco mais, trabalhar menos, sexta-feira já dão perdido. E o outro, essa é a postura que eu falei, workaholic, trabalha que nem um condenado. Ele começa a ver injustiça. Fala, peraí, pô, não, sacanagem. Eu trabalho sábado, domingo, puta, fico até tarde no escritório. Tem sócio aqui que segunda-feira não vem. Na sexta, sai mais cedo para ir ou para a fazenda, ou para a praia, e aí aquela relação que eles mesmos acordaram que era dividida igual, começa a não fazer mais sentido. Então aí, ou se ajustam as regras, desde que todos comunguem filosoficamente com isso, ou houve mudança de comportamento. E aí isso tem que ser revisto, né? Então, tem escritório, às vezes, que o sócio não quer fazer mais sócio, outros querem fazer mais sócio para crescer, perfil de clientes, mercado que queremos atuar. Então, essas mudanças que podem acontecer na sociedade e que podem impactar. Isso, em geral, é o que dá mais problema. Por isso, eu sempre recomendo que os sócios estejam sempre alinhados, que isso seja revisto. Se tem um novo acordo, transformar isso, acordar e assinar. Óbvio que se tiver um que não concorda, é uma decisão de colegiado, e se essa não concordância é algo que impacte muito, às vezes é preferível que o sócio saia, vai tocar um outro escritório, fazer outra coisa, para não ficar numa situação que vai ser desagradável para todo mundo.
E aí, Mário, você trouxe a conversa de performance aqui para a mesa, né? E aí, numa empresa tradicional, quando o executivo não performa, por mais complexo que seja, ele eventualmente pode ser demitido. E numa sociedade de advogados, demitir um sócio segue essa mesma lógica?
Então, esse é um ponto legal da sua pergunta. Eu entendo que sim.
Tá.
Primeiro ponto é tentar entender que os escritórios são empresas, são organizações empresariais. Então, se comparariam com outros negócios do mercado. É bem verdade, aqui vou fazer um parênteses, que tem as suas particularidades, né? Tem regras do OAB, tem uma série de coisas que devem ser respeitadas. Entendendo isso, mas é uma organização. É uma organização que visa lucro. E nenhum problema nisso. Eu até posso fazer serviço pro bono e até é aconselhável, né? Eu dar uma contribuição para a sociedade, mas não é filosoficamente uma sociedade filantrópica. É uma sociedade que visa resultados e nenhum problema, como qualquer organização. Então, é uma organização empresarial respeitado, obviamente, as particularidades. Assumindo isso como pressuposto, óbvio que amanhã, se eu tenho algum sócio que não está performando ou não está entregando aquilo que foi acordado, nada mais natural do que ele sair da sociedade, seja por iniciativa dele ou por iniciativa da própria sociedade, do próprio escritório. Agora, o importante é, de novo, que a grande maioria dos escritórios não tem, é ter isso claro, definido, num documento. Eu sempre recomendo um acordo de cotista. Definam quais são as regras, qual é a contribuição de cada um. E aí, acordando isso, óbvio que se alguém começa a não cumprir aquilo que foi acordado, fica mais fácil identificar isso, fica mais fácil, eventualmente, menos doloroso e menos traumático, essa ruptura, que é da vida. Quando eu não tenho isso claro, muitas vezes isso está de maneira subliminar, pode vir a interpretação de um grupo, olha, o fulano de tal não está mais performando, está entregando. Baseado em quê? Baseado nisso, naquilo outro. Mas está escrito isso? O tal profissional que passa por esse momento, não, recusa você. Não, nunca acordamos isso. Onde está escrito que a gente combinou isso? E aí você pode ter problema. Se nós definimos o que cada sócio, qual é o papel de cada sócio, né? É bem verdade que muito disso não é uma ciência exata, não tem como definir literalmente.
Com certeza.
Mas você pode criar parâmetros. E ao interpretar isso, é dar essa devolutiva para aquele, olha, fulano, nós entendemos que o nosso acordo, o nosso combinado é seguir isso, isso, isso. Estamos percebendo que você não vem mais entregando isso, 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 isso. Achamos mais saudável romper com isso. Isso não necessariamente implica um final de uma amizade. É uma relação profissional. Aquilo que eu falei, esse sócio pode ter mudado, ou a sociedade pode ter mudado e esse sócio não ter acompanhado. A partir desse momento, eu entendo que isso faça sentido excluir esse sócio. Se tivermos essas regras, isso acordado entre todos, muitas vezes assinado num documento, não que isso vai ser sim, mas vai ser menos completo, vai ser menos doloroso. E aí fica mais fácil de você, de uma certa forma, trazer isso. O que a gente observa hoje, comparado com momentos mais antigos, é que cada vez mais sociedades, pelo menos as mais organizadas, começam a ter isso de uma forma disciplinada, e isso acontecendo, né? Estamos cansados de ver sociedades aí excluindo sócios, sócios pedindo para sair, saindo da sociedade porque não concordam mais com as mudanças pelas quais o escritório está passando, e de boa, e muito sendo feliz. O escritório continua feliz porque saiu uma pessoa que não mais comungava daquilo, vieram outro, esse que saiu está feliz, ou porque montou o seu escritório, ou porque foi para um outro escritório com valores semelhantes, todo mundo feliz. Então, é possível isso acontecer desde que tratamos isso com responsabilidade, com o devido cuidado e com aquilo que se espera de alguém mais sênior, alguém mais maduro, que isso faz parte do jogo.
E aí, Mário, pela sua experiência, quando que se chega o momento de demitir um sócio?
Aquilo que eu falei, primeiro ponto é ter essas regras claras.
Tá.
Ter definido o que eu espero de um sócio. Eu ter o perfil. Isso, e é óbvio que eu falei isso não é uma ciência exata, mas dá de uma certa forma para trazer um viés. Por exemplo, vamos trazer algumas coisas mais pragmáticas aqui. Para ser sócio da minha sociedade, o advogado, ele tem que ser captador, ele tem que produzir material, né? Ou ele pode ser um ou ser outro. Então, eu já vi sociedades, não, para ser sócio aqui, por exemplo, tem que ser captador, não precisa ser um rainmaker, mas ele precisa ter carteira, ele precisa ter clientes, ele precisa trazer clientes, ele precisa ser tecnicamente bom, ele precisa ser uma referência na área dele, ele precisa trabalhar, ou seja, ele precisa produzir, ter equipe, delegar para a equipe, ter contribuição financeira. A partir do momento que o sócio participa dos resultados, ele deveria gerar resultados, né? Você pode ter sessões? Pode, muitas vezes tem. É uma área de desenvolvimento, é uma área de investimento, os sócios entendem que naquele momento aquele sócio não traz o resultado esperado, mas imagina se daqui a alguns anos vai trazer. Enfim, mas se eu tenho isso alinhado e há um não respeito a isso, a uma mudança, olha, fulano, olha, nós combinamos que ser sócio tem que ser captador. Você, quando foi sócio de uma carteira, só que a gente observa que você acomodou. Nos últimos 3 anos, você não trouxe um cliente, você não abriu um caso novo, você trabalha muito mais naquilo que outros sócios trazem. Se isso é um ponto importante, não tem que ser, né? Tem escritório que fala, não, não precisa trazer. Tem escritório aqui que traz cliente, que são os que prospectam, e tem outros que trabalham e estão felizes da vida. Uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto. Beleza. Mas se eu tenho escrito e essa pessoa, a partir de um determinado momento, começa a não entregar, o outro exemplo que eu dei, nós acordamos que todos os sócios terão que trazer resultado financeiro. Tem que dar lucro, tem que ter uma carteira de clientes que gere faturamento maior do custo ou custo que ele gera para sobrar dinheiro, para ir para o bolo e para a gente dividir, mesmo que o valor seja dividido de formas diferentes, né? E na grande maioria é, mas tem que gerar. Se esse sócio, a partir de um momento, não traz mais resultado, ele dá prejuízo, ele e a equipe dele custa mais do que ele gera e produz, ele está rompendo com uma coisa que foi combinada, foi acordada. Então, esses são alguns momentos em que pode chegar o momento da ruptura. Tem outros mais delicados quando a gente fala de valores. Então, por exemplo, olha, nós temos alguns valores, não atendemos determinado tipo de cliente, não atendemos determinado tipo de processo com os quais não comungamos filosoficamente, por mais rentáveis que possa ser. E a partir de um determinado momento, esse sócio pode começar a trazer clientes ou fazer determinados serviços que são extremamente rentáveis, lucrativos, mas que ferem um pressuposto, um propósito dos outros demais sócios. E esse também pode ser um momento. Falando, ó, a gente não quer se envolver nisso, a gente não acredita nisso. Se você quer fazer, beleza, ótimo, siga por esse caminho, mas não com a gente. Então, ao ter regras claras, o momento vai ser aquele em que não há mais uma concordância, um comportamento, uma atitude alinhada com aquilo que os sócios entendem ser importante. Por isso que eu friso a importância de ter essas definições claras, e não que elas não possam mudar. Elas podem mudar. O perfil da cidade mudou, o perfil dos sócios mudou. Vamos realinhar isso, vamos redefinir esse tipo de valores que nós comungamos, que nós entendemos ser importante, e a partir de agora começam a valer essas regras. Outras vezes é afinidade mesmo. Esse é mais subjetivo ainda e talvez mais difícil. Mas a gente perde a afinidade, perde a química, né?
Sim.
Isso acontece com tudo. Isso acontece no relacionamento de amizade. Isso acontece muitas vezes em relacionamento conjugal. Marido e mulher, né? Casal, que às vezes se gostam, se respeitam, mas assim, não tem mais aquela liga, assim, é desconfortável. Por quê? Porque rompeu, quebrou alguma coisa. Isso não pode acontecer numa relação societária. O importante é tratar isso com transparência. Tomar os devidos cuidados ao analisar esses desalinhamentos. Muitas vezes ajuda de pessoas de fora que podem contribuir ou para buscar um alinhamento, fazer um novo acordo, fazer uma nova comunhão sobre novos pressupostos, ou eventualmente chegarmos à conclusão que é o momento de cada um seguir o seu rumo.
E aí, indo para o prático, Mário, quando um sócio sai de um escritório, eventualmente uma expertise da banca pode deixar de existir. E aí, será que existe alguma forma de mitigar esse desafio?
Eu entendo que sim.
Tá.
Leva tempo e leva investimento. Isso a gente consegue perceber em grandes bancas, bancas cujos sócios fundadores já não estão mais lá, e que o que foi feito? Foi feito um investimento em formar diferentes pessoas para que você possa ter backups, para que você possa ter pessoas que possam substituir determinados valores individuais. É mais ou menos como assumir que a marca, o escritório é maior do que o sócio, né? O todo é maior do que a soma das partes. O primeiro ponto é isso, acreditar nisso. Ao acreditar nisso, eu vou fazer investimento nesse sentido. É óbvio que um escritório mais jovem, com sócios, uma estrutura menor, é mais difícil. Um escritório recém-formado, que tem há pouco tempo, e ele foi constituído por profissionais altamente gabaritados, qualificados, foram esses profissionais que trouxeram a clientela que lá estão, que são a referência. Se um desses sai, ele leva essa expertise, leva muitas vezes carteira, e você não teve tempo de criar substitutos, né? E aí fica difícil mesmo. Mas Se é isso que a gente entende, e eu entendo que sim, porque eu quero criar uma estrutura empresarial, eu vou investir em formar substitutos. Não ter só um indivíduo ou poucos indivíduos que dominem uma determinada matéria e que sejam referentes. Eu posso ter referentes. Isso não significa não ter ícones no escritório, não ter nomes, pessoas renomadas. Sim, eu posso ter. É, muitas vezes essas, inclusive, não são substituíveis, mas eu consigo entregar um valor no todo. Quando a gente procura um grande escritório, muitas vezes, né, isso vale para escritório, vale para consultoria. Você não procura mais o fulano, o doutor fulano e tal, o doutor Beltrano, né? Eu procuro o escritório, porque eu sei que naquela organização eu vou ser atendido, seja lá por quem for, com um serviço de qualidade, com uma entrega que eu espero receber. Vale a mesma coisa para consultoria. Né, consultorias mais antigas, você contrata uma empresa, uma consultoria, e não importa se é o João, a Maria ou o José que vai atender, escritório idem. Então, eu entendo que sim, porém, isso demanda tempo e investimento. O que pode acontecer, e é normal isso acontecer, é alguns sócios, ou mesmo todos, não quererem isso, porque isso os valoriza. Né? Então, eu sou a referência, e o escritório é meu referência. Porque se eu sair, ninguém faz o que eu faço com a qualidade, com a expertise, com a habilidade que eu tenho, e o escritório vai perder muito. Então, isso me dá um valor e isso, muitas vezes, me prende à sociedade. Várias vezes, eu posso criar problema, posso fazer um monte de coisa, mas não posso ser excluído da sociedade, ou não é o desejo da sociedade, porque eu agrego valor que não poderia ser substituído no curto prazo. Então, eu sempre, pode acontecer, vou ser sempre contra esse investimento. Eu vou boicotar, eu não vou treinar pessoas, eu não vou passar conhecimento, que eu acho que é um absurdo hoje em dia. Né? Assim, você comungar isso com outros, todos ganham. Eu estou cansado de ver sociedade, inclusive pessoas, ao distribuir a sua informação, a comungar, compartilhar conhecimento, essa pessoa também cresce. Né? Aquilo que eu falei um pouco atrás, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Né? Até porque hoje em dia, com a mudança dos conhecimentos, com o acesso a conhecimento completamente difundido através de tecnologias, guardar isso é uma besteira. Até porque também conhecimento cada vez mais é perecível. Como o Cota falou lá um tempo atrás, o de hoje, eu tenho que aprender, desaprender para reaprender. Verdades que até então eram importantes foram desconstruídas. Então, guardar para mim isso não significa que eu vou ter esse poder para sempre. É, no passado, talvez isso tivesse algum valor. Não, eu sei isso aqui, eu não vou ensinar ninguém, porque eu vou guardar isso enquanto eu for vivo, eu tenho esse conhecimento, e se ninguém mais tiver, eu tenho um diferencial competitivo. Acontece que o acesso a isso hoje é muito grande, não dá para guardar, se falar. Mais do que isso, muito dessas informações deixam de existir. Mudanças vão acontecendo e aquilo que valia não vale mais. Eu perdi aquilo, aquilo derreteu. Então, aquilo que eu imaginava ter como poder, eu perco. E se eu não compartilhei, eu corro o risco de amanhã outros que lá estão não estarem a fim de compartilhar comigo. E aí eu fiquei sozinho. Por isso que, assim, imaginando, como o próprio nome diz, uma sociedade, há que se pensar em socializar o conhecimento e, portanto, aí eu formo sucessores, eu formo uma estrutura que, independentemente do fulano, ciclano e beltrano, a sociedade consegue entregar um serviço de qualidade.
E, Mário, como comunicar a saída de um sócio para clientes e colaboradores? Às vezes essa situação, ela gera muito desconforto, pelo que eu observo.
É, a saída, ela pode gerar, se não bem acordada, gerar desconforto. Então, de novo, eu volto no mesmo ponto. Ao ter regras claras, isso ajuda no processo de sair. Primeiro ponto é tentar transformar esse processo o menos complicado possível, o mais amigável possível. Isso é bom para todo mundo. É bom para a sociedade, é bom para o sócio que está saindo, é bom para os clientes, é bom para os profissionais que lá estão. Então, ao ter regras claras, ao tomar uma decisão de excluir um sócio, do próprio sócio sair, está lá definido o porquê ele está saindo. Não só isso, ter regras de saída. Esse é outro ponto importante. Muitas vezes os escritórios têm regra de entrada. Não, para ser sócio do escritório tem que ter tanto tempo de formado, tem que ser captador, tem que ter carteira, tem que ter o perfil assim, assim, assado. E esquece de deixar claro regras de saída. Algo como mais pragmático. Se um sócio sai por iniciativa própria, quais são os direitos dele? Os valores. Ele comprou cotas? Ele pagou por ela? Se ele sai, ele vai vender? Como eu vou valorar essa cota? Se isso estiver definido, estiver claro, nenhum problema. É, ele não comprou, as cotas foram doadas ali. Então, ele devolve as cotas sem receber nada. Como é que eu vou calcular o valor que eu devo indenizá-lo? Né? Ele participa de processos, por exemplo, que tem êxito e que vão maturar mais à frente, depois que ele saiu, ele vai participar disso? Então, processos, por exemplo, que estão há 10 anos no escritório e já estão na última instância, mas ainda não tem transitado em julgado, e eu saio hoje, amanhã, se sai uma sentença favorável ao meu cliente e eu, escritório, vou receber um êxito, o sócio que saiu participa disso? Está claro? Participa de que forma? Ah, se esse processo acontecer, for julgado no próximo ano, ele participa integralmente da parte dele. Daqui 5 anos, tem, digamos, um deságio, porque o processo rolou muito tempo, ele já não, ele participou, sim, de um período importante, mas nos últimos anos ele não participou mais, então ele não teria direito a receber 100%. Uma parte, qual parte? Ou seja, eu tenho uma redução a cada ano que passa. Enfim, não vou ficar, eu estou trazendo alguns exemplos, mais para tangibilizar a minha fala, mas ter isso acordado, porque aí não tem discussão. Quando isso não está claro, aquilo está, não, você saiu agora, você não tem direito a isso. Não, mas esse é meu. Eu trouxe o cliente, eu escrevi a tese, eu fiz a defesa, aí eu estou saindo agora, está praticamente pronto. É uma questão de subir para votação no Tribunal XPTO e está líquido e certo que vamos ganhar. Ah, quem mandou você sair? Aí tem briga. Se eu definir isso claramente, eu evito briga. Isso é um exemplo, mas tem inúmeros outros, não daria para explorar todos nesse momento. O que eu quero dizer é ter, claro, as regras de saída. Num documento formal, onde todos assinaram. Portanto, quando esse sócio sair, se o escritório cumprindo a regra, está aqui, fulano, nós acordamos de saída voluntária de sócio, o direito a esse sócio são esses. E as obrigações são essas. Que obrigações? Ele pode levar cliente, ele pode levar o cliente que ele trouxe, ele pode levar a equipe dele. Enfim, uma série de situações que, se bem acordadas, isso não garante não ter disputa, né? Isso não é uma ciência exata, portanto, pode sim, mas eu reduzo razoavelmente, principalmente para pessoas de bom senso. E ao fazer uma saída mais amigável e sabedor do que vai acontecer a posteriori, por exemplo, cliente XYZ vai com esse foco. Parte da equipe dele vai. O que fica? Fica esse. Como é que eu, escritório, vou atender esses clientes com a ausência desse sócio e parte da equipe? Então, ao alinhar isso, isso permitirá uma comunicação ao mercado transparente, clara. E o mercado, ele é muito sensível. A gente vê isso muito no campo econômico, né? Quando a gente vê o governo brigando, pegar um exemplo aqui, e o mercado fica inseguro, sobe taxa de juros, bolsa cai, é o caos. O mercado não gosta de insegurança. Essa mesma metáfora vale para cá. Então, se eu tenho uns clientes e o meu escritório está brigando com o sócio, o cliente fica preocupado. Muitas vezes fica sabendo uma coisa, eu não vou ficar nem com outro. Eu vou procurar outro escritório que me traga segurança. Bom, se eu fizer, se eu tiver essas linhas bem definidas. Isso vai ajudar a fazer o processo mais amigável. Vamos decidir, escritório e sócio, está saindo os próximos passos, seja do ponto de vista econômico, isso que eu falei, dos direitos e obrigações de cada um. Vamos cumprir, ambos vão cumprir com isso. Mercado, como o mercado vai ser impactado? Se o cliente A, B e C vai com sócio, cliente A, B e C. O sócio está saindo, vai montar o escritório dele, vai para outro escritório, você vai acompanhá-lo, nós estamos cientes disso, vamos dar o suporte que for necessário. Ou o cliente X, Y, Z, você vai ficar conosco e ao mesmo não tendo mais esse sócio, a gente consegue atender com fulano de tal, apresentar, levar a equipe lá, passar essa segurança. Isso gera segurança para os diretamente envolvidos. No caso, clientes, sócio, escritório e principalmente também a equipe interna. É importante para aqueles outros profissionais que estão no escritório se sentirem confortáveis que essa ruptura, essa briga, ou essa nem briga, essa separação faz parte da vida e a vida que segue e que todos vão ter condições de continuar trabalhando. Isso traz tranquilidade e calma. Terceiro, o mercado como um todo, o ambiente jurídico como um todo, isso mostra maturidade, isso mostra responsabilidade, isso mostra profissionalismo, de modo que amanhã, e o mercado fica sabendo, não cliente, uma outra empresa que hoje não é cliente, sabedor disso, vai continuar, vai ter uma referência muito positiva desse sócio e desse sócio que saiu. Até, inclusive, para um dia recebê-los, fazer uma proposta, receber uma proposta e até trabalhar em conjunto. Então, de novo, essa harmonia, ela ajuda muito no processo de comunicação ao mercado, trazendo resultados positivos para todos os envolvidos.
E, Mário, como você bem colocou, isso não é um processo racional, né? E eu já observei aqui em alguns escritórios uma relação desgastada entre sócios, mas que a sociedade às vezes não é desfeita por uma questão financeira ou ainda até algum envolvimento emotivo que tem entre esses sócios, né? E aí, bem objetivo, você acha que vale manter sociedades que estão disfuncionais?
Que é uma visão muito pessoal, muito particular, e sendo objetivo e respondendo direto, acho que não.
Tá.
E baseado em quê? Baseado no primeiro ponto que a gente falou lá atrás, quando a gente começou a falar. Isso é uma sociedade empresarial. Famosa frase, amigos, amigos, negócios à parte. Então, se isso aqui é uma estrutura empresarial, respeitando todas as regras que regem essa sociedade, que disciplina essa sociedade, é uma cidade empresarial. E visa lucros, aqui não é uma fundação, imagino eu. Portanto, se há um desalinhamento, não me parece fazer sentido manter. Eu acho que isso é muito desgastante. As oportunidades que eu tive de presenciar situações como essa que você descreveu há pouco, é muito desgastante para todos. É desgastante para os sócios que não comungam com esse sócio em particular, ou às vezes até um grupo de sócios. É desgastante para esse sócio que não está confortável lá e não toma a decisão de sair. É desconfortável para os colaboradores, para os profissionais que lá estão, advogados, estagiários, se tem uma discussão, se tem briga, se tem desalinhamento, isso gera um desgaste muito grande. Pessoas que têm a oportunidade de sair, se tiverem, vão sair, e você pode perder bons advogados, bons administradores, bons estagiários, porque não querem conviver num ambiente tóxico como esse. Os clientes também percebem. Em geral, isso acontece, né? Eu falo em geral porque você não pode, não vale para tudo, quando um é refém do outro. Refém de que forma? Muitas vezes o escritório é refém desse sócio porque ele tem uma carteira muito grande, porque ele é um nome importante e a saída dele muitas vezes inviabiliza a sociedade. Ou, se não inviabiliza por completo, ela não vai quebrar, vai ter uma diminuição, um downgrade gigantesco. Seus sócios terão problemas sérios, podem perder clientes, perder carteira, então eles ficam refém. Eles toleram isso para poder não abrir mão de renda, por exemplo. E o sócio? Bom, beleza, mas se ele tem tudo isso, por que ele fica lá? Porque ele tem uma estrutura de administrativa que dá apoio para ele, e ele, puta, se eu tiver que montar o meu escritório, não estou afim de ir para outro escritório, porque outro escritório eu vou ter os mesmos problemas ou outros problemas. Bom, então monta o seu. Cara, montar o meu escritório, eu vou ter que montar todo, alugar um espaço, vou ter que gerenciar uma equipe, talvez hoje, às vezes, o sócio não está envolvido nisso, só tem uma estrutura que cuida da contabilidade, que emite as notas, que faz a cobrança, às vezes tem um RH que repita para ele, ele só dá ordem, preciso de um advogado sênior que fale inglês, que seja especialista em tributos direto, o RH vai, alguém vai lá, contrata, traz para ele. Se ele vai montar o escritório, ele vai ter que dedicar muito do tempo dele nisso. Ele fala, não tenho paciência para ele, não quero isso, quero advogar. Então ele aceita ficar nessa situação, porque ele tem um contraponto, toda essa estrutura administrativa, tudo isso montado, tem um nome, o escritório já tem uma marca que ele usa, ele está confortável. Veja, então todos se acomodam com essas vantagens que cada um vê um no outro, mas tem uma série de desvantagens. De novo, eu insisto o seguinte, é bem verdade que numa sociedade, à medida que o tempo vai passando e vai crescendo, você não vai comungar de tudo, né? Não vai ter aquela coisa que eu concordo com tudo. Então eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. No final, todo mundo abre mão de alguma coisa. Mas às vezes, o pró é muito maior do que o contra. Então eu abro mão de algumas coisas porque eu tenho determinados benefícios, determinadas comodidades, retorno, que para mim são mais vantajosos do que o desgosto que eu tenho. Normal, isso faz parte de relações, isso faz parte de convívio. O que não pode quando esse desalinhamento, esse desgaste, ele é muito grande. E o que você fala, eu entendo, porque eu já vi várias vezes, é briga direta. Muitas vezes são profissionais da mesma família. Aí é mais desgastante ainda. Às vezes são irmãos, escritório do pai, os filhos se formaram, foram todos para o escritório, viraram sócio e acabam brigando. Às vezes vem genro e vem nora, que entra no circuito e não se dá com a outra nora. E aí começa a ter aquela briga gigantesca. O que eu entendo? É melhor sentar. Primeiro eu tenho que ter claro, certo? Se antes de fazer tudo isso, eu tivesse claro as regras, talvez alguns limites teriam sido estabelecidos e algum desses profissionais nem chegassem à sociedade. E eu cortaria o mal pela raiz. Bom, mesmo que eles tivessem atendido e viessem para a sociedade, e em algum momento isso se perdia, ó, tá claro, fulano, olha, você não tá seguindo os pressupostos que nós alinhamos e que você, inclusive, concordou porque você assinou, então vou ter que sair. Então, esse convívio, a meu ver, não é saudável, o preço disso em geral é muito grande. Só que aí vai muito de pessoas para pessoas. Tem pessoas que têm mais dificuldade em tomar decisões, principalmente decisões que podem trazer desgaste, seja um desgaste prático, né, operacional. Esse exemplo, eu vou ter que sair, montar um meu escritório, alugar um espaço, isso dá trabalho. Seja financeiro, eu vou perder dinheiro no curto prazo, porque eu vou abrir mão de alguma coisa em que hoje eu tenho e que eu não quero. Tomar decisões emocionais, romper relações, dependendo das pessoas, há uma dificuldade muito grande. Eu não sou psicólogo, não posso falar sobre isso, mas é razoável saber e conhecer que às vezes tem pessoas que têm dificuldade nisso, em romper relacionamento pelo lado afetivo. Isso é comum a gente perceber muitas vezes em casais, que já não se dão mais, mas assim, não tem coragem de separar, ou porque tem outros envolvidos. Enfim, isso pode acontecer. Mas eu sempre recomendo, o melhor é sair de uma estrutura onde está gerando. Se você tem dificuldade de fazer isso, busque um suporte, busque uma orientação. Seja uma orientação técnica para fazer um acordo. Técnica pode ser um advogado, pode ser um consultor, alguém que ajude a alinhar regras de separação. Seja, às vezes, acordo psicológico, né? De ajudar você a lidar com esses problemas para que o futuro seja melhor que esse presente beligerante.
Mário, nosso papo está muito bom, mas a gente precisa caminhar para o fechamento. E como uma última pergunta, você acredita que a maneira dos advogados e advogadas se vincularem em sociedades daqui em diante vai mudar?
Olha, uma boa pergunta e difícil de responder. De novo, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que sim. E por que eu acho que sim? Não posso afirmar, nem teria essa resposta de maneira pragmática para dizer. A minha percepção é porque as relações estão mudando, as pessoas estão mudando. Eu mesmo mencionei lá que o plano de carreira antigamente no grande escritório para chegar a sócio eram 12, 15 anos. Hoje, que a gente ouve e que a gente vê, às vezes são 8, 10 anos no máximo. Por quê? Porque as pessoas não têm mais paciência de esperar. Uma mudança comportamental é uma mudança da nova sociedade, dos novos integrantes dessa sociedade. Então, remanejar esses acordos é fundamental. Outro exemplo claro que a gente vivenciou aqui de modelos de negócio. O mais claro que eu trago aqui, e que é notório para todos, é o home office. O home office já existe há muitos anos, há mais de 30 anos. Porém, os escritórios, com raríssimas e honrosas exceções, não faziam isso. Vem a Covid, coloca todo mundo obrigatoriamente em home office. Aí, vai saindo, volta, e nós estamos num modelo híbrido, na grande maioria. O que, que eu já observei? Eu já vi alguns escritórios mais conservadores, quando voltou, falou, não, sócio conservador. Aqui não tem híbrido, coisa nenhuma. Todo mundo
presencial.
O que aconteceu? Alguns perderam 10, 15, 20% do grupo. O advogado não volta. Todos os dias eu não volto. E por que ele não volta? Porque ele tem opção. Se ele não tivesse opção, ele voltava. Mas tem um monte de escritórios que adotaram o híbrido. Não, eu até aceito estar 2 dias aí no escritório, 3x2 ou 2x3, mas eu quero alguns dias em home office. Por quê? Porque eu me adaptei, porque eu acho saudável, qualidade de vida. Muitas pessoas, muitas vezes, moram longe, perdem um tempo gigantesco. Então, o mercado mudou. O comportamento mudou. Isso fez com que os modelos de negócio mudaram. Aqueles que se mantiveram no modelo radical estão tendo um problema. Ou eles se adaptam, e esse exemplo que eu dei, se adaptou, cedeu, não gostaria, mas vou ter que ceder. Por quê? Porque o advogado, o estagiário, ele tem opção. Então, quando o mercado lhe dá opção, eu não vou para cima, eu vou para o escritório. Eles lá estão contratando assim. Então, isso vale o seguinte, eu poderia ficar dando inúmeros exemplos aqui, mas como você falou, estamos chegando no final, e eu falo muito, né? Eu me empolgo, eu gosto muito do que eu falo, eu me empolgo.
Mas é um tema bom, né, Mário? A gente está aqui numa conversa aqui de altíssimo nível, então tá valendo.
Então, eu não vou trazer mais exemplos, mas basicamente eu acredito é nisso. A sociedade está mudando, as pessoas estão mudando, comportamentos estão mudando. Portanto, é razoável imaginar que os acordos, os acordos societários, essas relações irão mudar. E, portanto, devemos reescrever. E quando eu falo reescrever, não é só o fato de estar no papel, de escrever um acordo, mas de acordar, de combinar, ter combinados diferente do que a gente viveu e vive até hoje. Então, frente a isso, estamos falando de metaverso. A gente não sabe o que vai vingar ou o que não vai vingar. Muito disso, obviamente, não vinga. A gente viu uma série de coisas do passado, mas outros tantos vingam. Outros tantos acabam acontecendo. E, portanto, eu devo me ajustar nisso. E a gente fica, às vezes, com uma visão, realmente, eu sou de uma geração mais antiga que a sua, eu, felizmente, sou muito adepto a essas mudanças. Eu gosto muito, eu falo diferente, mas eu gosto disso e procuro acompanhar. Óbvio que eu não consigo, na mesma velocidade de 20 anos, mas eu procuro retardar um pouco, o máximo que eu puder isso, porque eu acho que está mudando e eu também tenho que me adaptar e mudar. Então, esse entendimento me leva a acreditar, sim, que essas relações vão mudar e que os modelos de negócio operacional vão passar por transformações. E aqueles que estiverem mais atentos e agirem e reagirem mais rapidamente terão um futuro melhor do que aqueles que forem refratários e ficarem no modelo conservador.
Muito bom, Mário. A gente discutiu um assunto aqui importante, denso, mas de uma forma muito fluida. Então, meu, muito obrigado. Acho que você trouxe aí insights poderosíssimos, né, para o nosso ouvinte. E agradeço a sua participação mais uma vez aqui no Juridicast. E fica já o convite para você voltar novamente.
Bom, eu que agradeço a oportunidade. Como eu falei lá atrás, eu parabenizo, porque eu acho, assim, cada vez mais...
Obrigado.
Essas discussões, né, esses debates, ninguém é dono da verdade, mas trazer pensamentos díspares, pensamentos diferentes, farão com que a gente encontre mais rapidamente o caminho certo. E estarei sempre à disposição, é sempre um prazer aqui, eu gosto muito de compartilhar isso, e podendo ser contributivo, podendo ser útil, conte comigo.
Obrigado, Mário. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.